Queridos, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. Hoje continuamos estudando a história de Moisés e a história de Deus e o seu relacionamento com o seu povo. Êxodo, capítulo 3, versículos 1 até o final, 1 a 22. Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 22. Preste atenção na palavra de Deus, meus irmãos, essa palavra que não é apenas uma história, uma narrativa interessante para te entreter. Essa é a história factual e verdadeira do relacionamento de Deus com o seu povo. Preste atenção, porque este livro visa a sua transformação. Assim diz a palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me apareceu, dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Até aqui a palavra do nosso Santo Deus. Vamos orar mais uma vez, amados. Senhor Deus, nós trememos diante da Tua revelação. Não estamos diante de qualquer livro, não estamos diante de qualquer causa, não estamos diante de qualquer história. Estamos diante da história da auto-revelação do Deus Criador dos céus e da terra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos a Tua palavra e sermos transformados por Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu nome? E o que ele significa? Você sabe o que seu nome significa? Nomes sempre dizem algo a respeito de nós e de como nós nos relacionamos com outros ao nosso redor. Na nossa cultura contemporânea, a gente perdeu bastante disso. Mas eu me chamo Mateus Felipe Inácio Santos. Meu nome é Mateus Felipe, nome composto. Mateus significa presente de Deus, dádiva de Deus. Foi isso que os meus pais pensaram quando eles botaram o meu primeiro nome. Mas o meu segundo nome, Felipe, significa amigo dos cavalos. O meu nome, por parte de pai, Inácio, significa filho. E o meu último nome, por parte de mãe, Santos, significa, bem autoexplicativo, né? Então eu sou presente de Deus, amigo dos cavalos, filho dos Santos. Esse é o meu nome, Mateus Felipe Inácio Santos. A minha esposa se chama Débora Lidório Baltar Inácio. Débora significa abelha, abelhinha. Ou mulher trabalhadora e esforçada, o que de fato ela é. E ela é da família dos Lidórios e da família dos Baltares. Ao se casar comigo, Débora Lidório Baltar adicionou um nome no nome dela. O nome Inácio, que é o meu nome de família. E assim a adição desse novo nome no nome da minha esposa, passa a dizer algo tanto a respeito do passado dela, quem ela era antes, mas agora quem ela é agora, nesse momento, nessa identidade nova dela. É tão curioso como o nome dela reflete tão bem essa história de vida dela. Quem ela era, quem ela é e quem ela o será para sempre agora. A esposa do presente de Deus, amigo dos cavalos, filho dos Inácios, filho dos Santos. Essa é a cultura dos nomes, que se perdeu muito nos nossos dias. Mas é algo fascinante nas Escrituras Sagradas, queridos. Ao longo da história, nós vemos vários servos de Deus, e nós já tivemos a oportunidade de ler no livro de Gênesis, muitos servos que tiveram o curso de suas vidas radicalmente transformados, quando eles foram chamados e convocados por Deus para servi-lo. E em muitos casos, isso acarretou na mudança do nome deles. Nós vemos, por exemplo, Abrão, que era o pai elevado, passa a ser Abraão, pai de muitas nações. Sarai, que era princesa, agora é Sara, princesa de nações. Jacó, o enganador, trapaceiro, passa a ser Israel, príncipe de Deus. Simão, Pedro, que era o inconstante, passa a ser Pedro, rocha, pedra, firmeza. Saulo, o grande, passa a ser Paulo, o pequeno. É interessante, queridos. E o que há de comum na história de todos esses homens é que a vida deles, o nome deles mudou radicalmente no momento que Deus adiciona o seu nome na vida deles. De que Deus se revela a eles e simbolicamente eles passam a ter o nome de Deus nas suas histórias. Mas você pode até se perguntar, mas espera aí. O nome de Moisés, que a gente acabou de ler, não mudou. Mas a história de Moisés mudou. A história de Moisés muda radicalmente, queridos, a partir do momento em que ele conhece o nome de Deus. O que é a identidade de Deus e a história do nome de Deus. E assim como Moisés passa por uma transformação, eu e você também passamos. A nossa vida foi radicalmente transformada no momento em que Deus auto-revelou o seu nome em nossas vidas. E assim, meus irmãos, nós vemos nesse trecho da vida de Moisés que nós somos chamados pelo grande Eu Sou, o Deus do passado, o Deus do presente e o Deus do futuro, para que nos relacionemos com Ele numa eterna aliança. O nome de Deus, o grande Eu Sou, é o nome que nos convoca. e transforma o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E assim nós passamos a ter um relacionamento de aliança com Ele. Nós veremos isso em quatro partes, queridos, nesse texto de 22 versículos, que está bem divididinho para a gente hoje. Primeira coisa, eu quero que você veja o primeiro versículo. A partir do primeiro versículo, nós veremos que nós somos chamados pelo Deus da história. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Quem é Moisés? Quem é Moisés nesse ponto da história? Moisés é um nômade em terras distantes. Lembre-se, queridos, que nós temos estudado a fundo a história desse homem, a história de um homem que nasceu hebreu, criado por egípcios. Um homem de dupla nacionalidade. Um homem que de origem pertencia ao povo da aliança, mas ao longo da sua vida foi criado pela filha de Faraó como um egípcio. Estudou e cresceu e foi treinado na cultura egípcia. E era um egípcio, culturalmente falando. Mas Moisés, ele passa pela situação de um belo dia, quando ele está caminhando entre os escravos, vê um egípcio maltratando um dos escravos hebreus, e ao ver aquilo, ele decide resolver a situação com as próprias mãos. Ele vai lá e mata o egípcio que estava impetrando aquela aflição. E ao fazer isso, Moisés teme, porque ele é visto por outras pessoas, um outro hebreu vê Moisés, e ele sai daquela situação. No dia seguinte, Moisés é identificado como aquele que fez aquilo contra o egípcio, e ele se vê na obrigação de fugir para proteger a sua própria vida. Moisés é um fugitivo, queridos. Um fugitivo que passa a ter agora a sua vida radicalmente transformada, com um estilo de vida diferente. Ele conhece Jetro e sua família e casa-se com uma das filhas de Jetro, Zípora, e passa a ter um filho, Gerson, cuidando das propriedades de Jetro. E quando nós chegamos nesse texto, nós vemos que Moisés está ali, cuidando do rebanho para o lado ocidental do deserto, dos rebanhos de Jetro. Mas, queridos, nossa vida de vez em quando dá umas reviravoltas que a gente não entende. O que você faria se você de longe observasse uma árvore pegando fogo? E quando você chega perto da árvore, você começa a perceber que esse fogo não se consome. De que esse fogo continua sendo retroalimentado ali. Seria algo fascinante aos nossos olhos. E Moisés vê aquilo e ele fica sem saber o que fazer com aquela informação visual. E ele fala, eu vou chegar perto para ver essa grande maravilha. E ao chegar perto, Moisés é impactado com uma voz, com uma revelação, com o anjo mensageiro de Deus, o próprio Senhor aparecendo com sua voz tenebrosa do meio da sarça. E ele diz, Moisés, Moisés, pensa no susto. Uma árvore pegando fogo falando com você. Pensa na imagem. A palavra de Deus nos diz, queridos, que tantas vezes quando os servos de Deus são vocacionados para servir a Deus, eles são impactados com essa primeira revelação. Quando o sobrenatural de Deus invade o natural e o ordinário da vida dos homens, e eles não sabem o que fazer com isso. E de repente Deus dá uma instrução para Moisés, quando ele se volta para ver o que está acontecendo, Deus fala, Moisés, não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, porque essa terra onde você está pisando é terra santa. Terra separada pelo próprio Deus. E você tem que se apresentar de maneira digna. É assim que você se apresenta diante de Deus todos os domingos? Ninguém pede para você tirar as sandálias dos seus pés quando você entra nesse local. Mas quando você compreende de que todos os domingos, quando você está exposto diante da palavra de Deus, você está exposto diante do Santo Deus, Criador dos céus e da terra, você tem a dimensão disso, queridos? Como é que você tem se apresentado diante de Deus? Como é que você se aproxima de Deus? E Deus deixa bem claro de que o próprio Moisés, que viria a ser mediador da aliança, ele mesmo deveria se apresentar e se aproximar de Deus de maneira digna da santidade de Deus. E Deus, do meio dessa sarça, continua falando com Moisés no versículo 5. Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essa informação, queridos, é uma informação difícil para Moisés de processar. Porque ainda que Moisés tivesse uma identidade como hebreu, não era mais essa a história da vida de Moisés. Moisés havia sido criado como um egípcio. Ainda que ele tivesse nascido no Pará, ele cresceu em Brasília. Ele não conhece mais a cultura de maneira tão próxima da cidade de onde ele nasceu. Moisés havia sido aculturado ao Egito, mas de repente uma informação vem para Moisés, do próprio Deus, que diz respeito à história de Moisés. A história da família de Moisés. A história da origem de Moisés. Deus começa a se revelar para Moisés de uma maneira especial. Ele é o Deus da história. Eu tive a oportunidade em 2004, junto com a minha esposa, de visitar um senhor na igreja presbiteriana de Brasília chamado Seu Jofre. E o Seu Jofre era um senhorzinho naquela época de 89 anos de idade, já veio a falecer, alguns de vocês conheceram ele. E o Seu Jofre me convidou para ir à sua casa num domingo à tarde, eu nunca tinha feito isso, ir à casa de um senhor da igreja simplesmente porque ele me convidou. E eu fiz. E eu queria conhecer o Seu Jofre. Eu achava fascinante o fato de que ele havia nascido muitos anos antes do que eu. Era algo impressionante. Aquilo me chamava a atenção. E eu lembro que o Seu Jofre me disse que em 1933 ele havia concluído a faculdade de filosofia dele. E, queridos, aquilo mexeu com o meu senso e o meu conhecimento da história. Porque eu não estava mais pensando na história do meu país, na história da minha cidade ou na história de pessoas, apenas a partir de livros, mas a partir de alguém que conhecia essa história. De um homem que havia vivido a história. Ele viu as guerras. Ele viu a Segunda Guerra. Ele já era um adulto nessa época. Ele viu o desenvolvimento da sua própria história, da vida de sua família, de seus filhos, alguns que haviam falecido antes mesmo do que ele. Ele era um homem que havia tido altos e baixos na vida. Foi um comerciante muito bem sucedido, mas também teve período de vacas magras. E o fato, queridos, de que aquele homem falava da história como quem conhecia a história, dizia algo diferente a respeito dele. De que ele era um homem confiável. De que os olhos dele haviam visto coisas que eu jamais tinha visto. De que ele havia conhecido pessoas das quais eu só ouvia falar em documentários. Aquilo era fascinante. De alguma maneira misteriosa, o senhor Jofre conhecia algo a respeito da própria história da minha vida, do meu país, das pessoas que fizeram história nessa nação. E quando Deus se apresenta para Moisés como o Deus dos tataravós de Moisés, algo a respeito de Deus passa a ser revelado aqui. De que esse Deus é testemunha ocular das grandes coisas que foram feitas no passado em favor da família de Moisés. É como conhecer alguém que conheceu o meu pai, que conheceu meus avós, que conheceu meus bisavós e foi amigo da família durante todos esses anos. Essa pessoa que tem se relacionado insistentemente comigo, apesar da minha história. Alguém que tem ativamente buscado um relacionamento com a minha história de vida, e por isso essa pessoa é digna da minha atenção, da minha confiança. Ele conhece coisas, ele sabe de coisas, ele tem sabedoria para me ensinar a viver nesse mundo de hoje, com base nos eventos do passado. Há um desprezo muito grande, queridos, como falamos aqui antes, das nossas, dos nossos membros de igreja pela nossa história. A nossa história é algo que precisa ser resgatado. Você conhece a história da igreja presbiteriana? Por que você é presbiteriano hoje? De onde que esse negócio surgiu? Quem foi John Knox? Quem foi Ashbel Green Simonton? Quem são os missionários que trouxeram o evangelho ao Brasil sob muita labuta, esforço e dificuldade para que eu e você estivéssemos aqui agora, sentados, ouvindo a palavra de Deus neste espaço? A nossa história importa, queridos. Importa porque não apenas aprendemos com os erros do passado, mas aprendemos também com a graça de Deus no passado, que nos sustenta há anos, que te alcançou há anos, por meio dos seus pais, por meio dos seus avós. Muitos aqui que desprezam a sua própria história, eu só nasci numa igreja, eu nunca tive uma história de conversão radical, como se ter nascido numa igreja é uma história menos digna e inferior a uma história de conversão. Mas meu irmão, você só nasceu numa igreja evangélica se essa é a sua história, porque em algum momento da história, Deus alcançou pessoas para que você pudesse receber o evangelho. A nossa história nos conta a respeito de um Deus confiável, que trabalhou ao longo de séculos e anos para que você e eu recebêssemos o evangelho. E esse é o primeiro impacto que Moisés tem. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está diante dele. Você vê a reação de Moisés quando ele percebe o que acontece? Olha o versículo 6. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Queridos, quando nós somos alcançados pelo Deus da história, isso deveria fazer a gente tremer nas bases. Esse Deus poderoso é confiável e se apresenta a nós hoje da mesma maneira como ele se apresentou aos nossos antepassados. Que alegria e que assombro. Mas a segunda coisa que nós queremos ver é que essa história de Deus com o seu povo é a história de um Deus misericordioso, de um Deus que se atenta para o sofrimento do seu povo. Veja o que o versículo 7 diz. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu e do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. É muito comum para nós seres humanos que vivem em um mundo em pecado, em um mundo que carece da glória de Deus, de acharmos que quando nós estamos passando por sofrimento, de que Deus nos abandonou. Isso é um fato. Nós vimos isso na semana passada no próprio livro de Hebreus, porque os próprios leitores da carta de Hebreus possivelmente estavam passando por essa circunstância. A circunstância de achar que quando estamos sob grande aflição, de alguma maneira, esse Deus do passado que se relacionou com os nossos pais não se relaciona mais conosco hoje. De que os grandes feitos do passado ficaram nos anais da história. De que nós não temos mais acesso a essa história maravilhosa do povo de Deus. Hoje a gente é o povo que sofre, está largado à própria sorte. Talvez o próprio Moisés, na sua crise de identidade, tentando compreender a sua história, tivesse dificuldade de entender quem era o verdadeiro Deus à luz dessa sua história. Porque, afinal de contas, Moisés, ainda que tivesse de origem o Deus dos hebreus, ele foi criado na cultura egípcia, uma cultura de múltiplas deidades, de vários deuses, de várias divindades, o Deus Sol, os deuses que eram mesclas de diversos animais, com cabeça de lobo e corpo de homem. Nós tínhamos as esfinges, as grandes esculturas sendo fabricadas, que mostravam de deidades portentosas, que não eram aquele Deus dos quais os hebreus falavam. E é possível que o próprio Moisés visse a sua vida como uma série de eventos aleatórios, em que essa história de Deus é uma história de um Deus que, se existiu um dia, provavelmente me abandonou. Provavelmente não se atentou para a realidade desses hebreus que estão há 400 anos como escravos no Egito. Mas não é isso que Deus fala para Moisés. Esse Deus dos hebreus não se esqueceu dos hebreus. O texto diz para mim e para você no versículo 8, de que ele, versículo 7, de que ele viu a aflição do povo, de que ele ouviu o clamor do seu povo por causa dos exatores, de que ele conhece os sofrimentos do seu povo. A descrição no hebraico aqui, queridos, é muito interessante, ela é tão visceral, é um conhecimento de causa tão próximo, que se assemelha àquela ideia de você, no meio da noite, 3 horas da manhã, dormindo na sua cama, e de repente você ouve do seu apartamento, no apartamento ao lado, ou no apartamento de baixo, alguém gritando com outra pessoa e uma pessoa chorando. E de repente, barulho de móveis batendo. E violência, e aquilo te sensibiliza, e aquilo chama a sua atenção, e você diz, eu tenho que fazer algo a respeito disso, eu tenho que ligar para a polícia, eu tenho que chamar alguém para ver o que está acontecendo, eu vou lá bater na porta, eu vou descobrir o que está acontecendo. É assim que Deus descreve a sua percepção do povo sofrendo. Eu conheço o sofrimento do meu povo, e isso me toca, isso me sensibiliza. E eu vou fazer algo a respeito disso. O nosso Deus, queridos, é um Deus que tem misericórdia do seu povo. É um Deus que tem misericórdia do meu e do seu sofrimento. Deus não está distante, apenas observando o desenrolar da sua vida, e em algum momento ele vai falar com você. Não, Deus conhece o nosso sofrimento, e por isso nós podemos recorrer a ele em oração. Nós podemos buscá-lo. Porque como nós já vimos, o nosso próprio Jesus é homem de dores, que sabe o que é sofrer. E por isso nós temos um sumo sacerdote a quem nós podemos recorrer. Alguém que apresenta socorro para a ocasião oportuna. O nosso Deus se revela dessa maneira. E ele decide chamar a polícia. Deus decide fazer algo a respeito do sofrimento. E ele vai falar com Moisés, versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, quem vai resolver a parada é você. Só que a gente não está falando simplesmente, queridos, de um quadro de violência doméstica. Não é um pequeno acontecimento aqui, outro ali. Nós estamos falando da história de opressão de um povo inteiro sob as mãos de um tirano poderoso na terra. Moisés sabe disso muito bem. E cá para nós, Moisés não está assim numa situação muito boa com os egípcios, né? Ele saiu correndo de lá quando ele matou um deles. E agora, e pensa comigo, queridos, porque se você não pensar nisso, vai ser difícil de você conceber o resto da história. Deus pede a Moisés que ele volte para lá, para falar com o faraó, que está na hora de liberar os escravos. Só isso. Moisés justamente e legitimamente pergunta para Deus, no versículo 11, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para fazer isso? Deus, você conhece a minha história? Você conhece quem eu sou? Você conhece o que eu fiz? Você conhece o meu passado? É isso que a gente faz. Quando Deus fala que ele quer usar você, que está sentado aqui hoje à noite, para ser um agente de Deus nesse mundo, muitas vezes o que eu e você falamos, a gente fala, Deus, você conhece a minha história? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu já fiz? Você sabe o que eu penso? Como eu me sinto? Deus, você sabe que eu não sou a pessoa certa para ir até Faraó. Mas Deus responde à indagação legítima de Moisés e à sua dúvida com algo fantástico. Ele diz: eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus começa a dar seguranças para Moisés. Ele fala: em primeiro lugar, Moisés, você não está indo sozinho. Você está indo comigo. Eu sou o Deus da sarça ardente que queima e não se consome. Eu, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que me relacionei com eles e entreguei promessas a eles, eu vou com você. O que Deus está fazendo com Moisés, queridos, é aquilo que ele falou que faria para Abraão em Gênesis 12. A promessa de que ele seria um Deus presente na vida do seu povo. Um Deus que não nos abandonaria, um Deus que iria conosco nos nossos desafios. Um Deus que iria com Moisés para fazer a obra de libertar o povo. Deus não iria deixar Moisés seguir, ficar de braço cruzado, vai lá, resolve essa parada. Não. O próprio Deus se compromete com a missão de Moisés. E ele ainda dá um sinal. O sinal que ele dá é o seguinte: Moisés, não apenas eu vou com você, mas fique esperto. O povo inteiro e você vão se reunir exatamente aqui, onde nós estamos conversando agora. Nós faremos um culto, Moisés. Aqui, neste local, daqui a um tempinho. O Deus de misericórdia, ele mostra que ele não tem misericórdia apenas pela história do povo oprimido, mas ele tem misericórdia pelo próprio Moisés. Ele fala: Moisés, eu serei com você. Eu te ajudarei na sua tarefa, você não está só. Essa é a palavra de Deus para você hoje à noite, querido e querida. Você não está só. O seu sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você não está só. Deus não nos abandona em nossa missão de tentar defender o evangelho nesse mundo. Não, ele é o Deus que vai conosco. Ele garantiu isso para os seus próprios apóstolos quando ele disse: eis que serei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem disse isso? Jesus disse isso. E qual é a certeza que eu e você temos de que Deus nos acompanha hoje? O Espírito Santo de Deus está entre nós. Ele é com você. Ele te acompanha. E ele não nos abandona. O Deus da história é o mesmo Deus de misericórdia. O Deus dos pais é o mesmo Deus que se apresenta a nós no nosso sofrimento. E ele nos ajuda. Moisés passa a compreender isso, mas Moisés ainda tem uma pergunta, ou pelo menos algumas boas indagações. Olha o que ele diz no versículo 13: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Ok, Deus, deixa eu ver se eu entendi então. Então você quer que eu volte aos hebreus e diga para eles, que o Deus deles me enviou até eles. Ou eu tenho que pagar muito dinheiro para eles acreditarem em mim, ou eu tenho que ter alguma coisa para convencê-los de que eu não estou ficando louco, de que eu não estou falando coisa da minha cabeça. O que que eu vou falar para esse povo para convencer de que foi você que me enviou? De que foi o próprio Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eles conhecem. Qual é a prova que eu tenho? Deus, qual é o seu nome? Que lhes direi? E aqui nós vemos algo, queridos, que faz da Bíblia a Bíblia. Que faz do Evangelho o Evangelho. Que faz do cristianismo o cristianismo. O que o versículo 14 está prestes a dizer a mim e a você é incomparável na história. Veja o que a palavra de Deus diz. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o quê? Quando você pensa em eu sou, você geralmente pensa que um adjetivo vai completar essa frase, né? Eu falo para minha esposa todos os dias, eu sou lindo. Ela diz, sim. Concordo com você. apenas para me agradar. Mas isso não é verdade. Quando nós falamos que eu sou alguma coisa, eu espero que eu possa ter uma palavra que venha após o primeiro subjetivo, o primeiro sujeito e o verbo, para completar a característica do que eu sou. Eu sou bom, eu sou legal, eu sou uma pessoa carinhosa. Mas eu nunca falo para minha esposa, Débora, eu sou. Eu nunca falo isso para ela, porque ela vai ficar, sei o quê. Queridos, nós nos descrevemos a partir de adjetivos que qualificam quem nós somos. A partir das coisas que nós fazemos. Mas pela primeira vez na história de Moisés, pela primeira vez na história da humanidade, nós vemos alguém que não depende de nada para se descrever. Alguém que é autoexistente. Alguém que é o que é. Porque ele é. Deus é o que ele é. E essa palavra, que na verdade é o verbo Yahvé, essa palavra que você já ouviu antes, é a palavra que diz, eu sou, ponto final. A descrição do nome de Deus é algo que tira o nosso ar do pulmão. Porque Deus descreve a Ele mesmo, não como aquele que depende de nada para existir, Ele é autoexistente. Deus é aquele que não depende de nenhum fator externo a Ele mesmo para ser o que Ele é. O grande eu sou, é aquele que é o Deus criador e mantenedor de tudo que existe, que era antes que todas as coisas viessem a ser, e que será depois de que todas as coisas passarem. Ele é o Deus imutável, o Deus que é eterno, o Deus que é uma rocha firme em seu caráter, e portanto, ele não está no processo de se tornar algo diferente como eu e você somos. Porque se eu sou bom hoje, amanhã eu posso ser melhor. Se eu sou lindo hoje, amanhã eu posso tentar ser melhor, mais lindo. Se eu sou chato hoje, amanhã eu posso tentar ser menos chato. Mas Deus é imutável em seus atributos. Deus é aquele em quem não há alteração ou sombra de mudança. Deus é o que é. Quando nós falamos que Deus é amor, nós não falamos que Deus é menos amor hoje e mais amor amanhã, não. Ele sempre foi 100% amor. Quando nós falamos que Deus é bom, Deus não é piorzinho hoje, quem sabe amanhã ele melhora. Não, Deus é bom para todos sempre. Quando nós falamos que Deus é justo, que Ele é santo, que Ele é verdadeiro, que Ele é honesto, que todas as suas obras são perfeitas, nós estamos descrevendo um Deus que sempre foi assim. No passado, no presente e no futuro. Moisés aqui, queridos, é confrontado com um conceito que ele não conhecia, porque não existe nada na criação que seja assim, apenas Deus pode ser assim, e ele diz a Moisés no versículo 15, veja, disse Deus ainda a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ele fala que essa é a identidade que o povo vai reconhecer. É assim que Deus havia se apresentado a Abraão. É assim que ele havia se apresentado a Isaac. É assim que ele havia se apresentado a todos os patriarcas. Porque a sua identidade não muda. Deus é o mesmo no passado, é o mesmo hoje e sempre será. E como nós falamos, por isso ele é digno da nossa confiança. E é por isso, queridos, que ele usa esse artifício para dar coragem a Moisés. Porque quando eu e você passamos por dificuldade, nós precisamos nos agarrar a algo que seja firme, imutável. Algo que seja além de nós, que transcenda a nossa volubilidade. Algo no qual eu possa me agarrar e me dar segurança, certeza, passos firmes. No dia 30 de abril de 2011, era uma sexta-feira de manhã, eu estava deitado na minha cama, porque era folga no seminário, glória a Deus por isso, 11h45 da manhã, Débora, minha esposa, sacode meu braço, acorda, 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 e eu, ah, morrendo de sono, o que está acontecendo? 11h45 da manhã, o que está acontecendo? E de repente, quando eu começo a me situar da vida real, eu ouço um barulho de sirene, bem alto, eu falei, de onde está vindo esse barulho? O fogão está pegando fogo, alguma coisa assim? Ela falou, não, é a sirene da cidade que disparou, porque tem um tornado perto da gente. Queridos, nessa hora você não tem muito o que fazer. Você mal veste a sua roupa, já está correndo para se esconder. E quando eu olhei pela janela e vi as nuvens, eu nunca tinha visto nuvens na minha vida daquela forma. Você conseguia ver que elas estavam bem baixas, e havia uma rotação geral nas nuvens. E aquela é uma imagem, queridos, de assustar geral. E eu fiquei desesperado, e nessa hora você fica tentando se lembrar, quando dizem para você que você vai morar no corredor de tornados, no Mississippi, quais são as regras de segurança? O que eu tenho que fazer agora? E nós morávamos no segundo andar, e a Débora falou, amor, arruma as coisas, já peguei a carteira, já peguei os documentos, temos que descer para o andar de baixo, bater na porta do vizinho e entrar no banheiro dele. Era o centro da casa, eu falei, ótimo, vou entrar no banheiro do vizinho, né? E aí a gente sai correndo, e aí a gente vai lá para baixo e a gente vê que está todo mundo correndo lá do lado de fora, todo mundo procurando algum lugar para se esconder, porque o tornado está vindo. E a orientação que nós recebemos é que você deve procurar o lugar da casa em que a estrutura é a melhor estrutura e que vai ser a menos abalada pelo tornado, se por acaso ele vier. E nós fomos para dentro desse banheiro, que era bem no centro da casa, e você tenta ficar debaixo de uma das vigas do banheiro, para que caso o tornado venha, você sabe que a viga não vai ser abalada, pelo menos você crê nisso, né? E você vai ficar ali, e aquela estrutura sólida será o arrimo da sua sorte. Graças a Deus, o tornado nunca veio no seminário, mas o tornado passou nas casas do seminário que ficavam fora do campus, a 1 quilômetro. E os tetos foram despedaçados, as famílias ficaram desesperadas. E a gente viu o terror em que as pessoas ficam quando Deus libera as forças desse mundo sobre as pessoas. Nessa hora, queridos, na hora do tornado, na hora da dúvida, na hora da aflição, eu e você devemos correr para aquilo que é imutável. Para aquela estrutura que não balança quando tudo está balançando. E é isso que Deus é. Ele é a estrutura que não balança quando tudo está balançando. Ele é o grande eu sou. Ele é imutável. Ele é autoexistente. Ele não depende de nada. Ele não está sujeito às intempéries da sua vida. Não. Ele é aquele que segura a onda quando tudo está tremendo. E era isso que ele estava falando para Moisés. É esse o Deus que iria com Moisés até o faraó. A estrutura firme, o Deus inabalável, a rocha eterna. E a última coisa que ele quer falar para Moisés. O último trecho desse texto, ele quer garantir para Moisés que esse Deus da história, esse Deus de misericórdia, esse Deus imutável e inabalável, é o Deus que tem poder para salvar os hebreus. Veja o que ele diz a partir do versículo 17. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a sua voz. Irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás, o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por forte mão. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio do povo, depois vos deixará ir. Qual é a garantia de que Deus está dando, de que tudo acontecerá como Deus está prevendo? Primeira coisa que ele falou para Moisés é a história de Moisés, é o passado de Moisés. A segunda coisa que Deus falou é o presente de Moisés, de que ele era o Deus, eu sou o que se apresentava agora, mas Deus queria dar mais garantias a esse homem, de que ele poderia ser o mediador da aliança entre Deus e o povo. E ele falou algo a respeito do futuro de Moisés. Ele garante que as coisas vão acontecer como ele está falando que vão acontecer. Primeira coisa que ele diz é: fica tranquilo, Moisés, eles vão te ouvir. Versículo 17. O povo vai te ouvir. Não tenha medo. Eles ouvirão a sua voz, versículo 18, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. A primeira garantia que ele tinha era um Deus que podia dizer o futuro a partir do presente. E essa é a garantia que o povo de Deus tem, de um Deus que sabe todas as coisas que irão acontecer e nos dá uma dica de como viver nesse mundo. É isso que ele estava fazendo com Moisés. Moisés, é assim que vai acontecer. A palavra de Deus, queridos, é aquele livro que faz comigo e com você todas as semanas o seguinte: você quer saber como viver amanhã? Faça isso. Você quer saber... O alarme tocou. Você quer saber o que você deve fazer daqui na próxima semana? Faça aquilo. Você quer saber o que vai acontecer daqui a bastante tempo? Fique tranquilo, Jesus vai voltar. Você quer saber como é que você vai viver pelo resto da sua eternidade? Fique tranquilo, você vai reinar com Deus e julgar os anjos. A palavra de Deus é aquela que nos diz como ter esperança nesse mundo, dizendo como o mundo de amanhã será. Eu e você sabemos dessas coisas, e essas eram as garantias de que Deus estava dando para Moisés. Deus não estava falando para Moisés: Moisés, vai ser tudo fácil. Afinal de contas, ele diz: o rei do Egito vai endurecer o coração. Ele não vai deixar o povo ir. E eu serei obrigado, por forte mão e por meio de prodígios e sinais, a convencer esse homem a deixar vocês irem. E ele fala que ele vai ferir o Egito, de que ele vai demonstrar o seu poder, de que não apenas Deus consegue saber o que vai acontecer e ele designa tudo o que vai acontecer, mas Deus tem poder maior do que o faraó. É possível que Moisés estivesse muito intimidado por quem faraó era. Afinal de contas, faraó não era qualquer homem. Faraó era um homem poderoso, um homem que ordenava populações inteiras a trabalharem sob regime forçado, subjugando com forte mão e exercendo sua tirania. Mas Deus fala: eu tenho poder maior do que faraó. O eu sou inabalável, Deus de misericórdia, Deus da história, é Deus de poder. E é um Deus que se identifica com a aflição do seu povo para libertar o seu povo, para que esse povo possa viver para a glória de Deus, para que possa cultuar a Deus no Monte Horeb. Esse povo seria libertado depois de uma grande saga das pragas. Nós nem chegamos lá ainda. Nem Moisés sabia como seria exatamente. Mas Deus estava dando a garantia de que ele não havia abandonado Moisés, nem o povo. De que ele faria tudo aquilo. E ele ainda diz mais: não apenas Moisés, vocês serão libertos do Egito, como vocês ainda vão à feira fazer compras na casa dos egípcios. Vocês vão saquear as coisas dos egípcios. Vocês vão levar os despojos. Uma linguagem militar muito própria de quando havia uma guerra, uma conquista, uma vitória. Era aquilo que acontecia quando os povos vitoriosos subjugavam outros povos. Eles levavam os bens, levavam as posses. Traziam para si como um símbolo da vitória. Como um símbolo de que aquele povo conseguiu vencer o outro povo. E Deus está garantindo: vocês terão os troféus dessa vitória. Vocês terão os bens que serão necessários não somente para vocês sobreviverem nos anos seguintes, mas os próprios materiais que seriam utilizados para construir o tabernáculo, para edificarem os elementos que seriam próprios da vida cerimonial do povo. Deus está falando que até isso ele daria. Vocês vão entrar como escravos no Egito. Foi o que ele falou para Abraão. O povo vai ser 400 anos, vai ser escravo. Mas o povo vai sair como gente rica. Gente de posse. Gente com bens suficientes para poderem viver a vida posterior. A libertação do, do povo de Deus não tem a ver só com eles saírem do Egito, mas tem a ver com a herança que Deus estava designando para eles. Simbolicamente, o Deus eu sou o salvaria de maneira integral. E eles seriam realmente o povo que simbolicamente reinaria. Que figura fantástica, queridos. Que revelação maravilhosa de Deus para Moisés. E é possível, é bem provável, que eu e você pensemos da seguinte maneira. Ok, um encontro na vida de Moisés para ficar para a história. Que encontro. Que mudança de vida. Mas não era o único encontro, amados. Moisés não encontrou com eu sou apenas uma vez. Ele encontrou outras vezes. Deus se revelou a Moisés ainda outras vezes, ainda no livro de Êxodo. Mas Deus, o grande eu sou, se encontrou com Moisés milhares de anos depois. Milhares de anos depois que Moisés morreu. Anos depois que o povo já havia sido liberto do Egito. Já havia sido subjugado depois pelos inimigos da terra. Já tinham vindo os juízes, os profetas, os reis, o pré-exílio, a Babilônia, a saída da Babilônia, Esdras, Neemias. Anos depois, João Batista. Um dia Moisés decide visitar a terra. E ele se encontra com eu sou no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias, profetas da antiga aliança, têm um novo encontro com eu sou. E os discípulos, que mal sabiam o que estava acontecendo, apenas sabiam de uma coisa: vamos montar uma tenda e ficar por aqui mesmo. Os discípulos, quando veem Jesus de Nazaré se encontrando com o próprio Moisés e com o próprio Elias, tem uma revelação de Deus que eles ainda não tinham tido. De que esse Jesus Cristo de Nazaré não era meramente um homem. De que ele era o Deus da história, o Deus de misericórdia, o Deus da salvação andando entre eles. Uau! Que algo fantástico, queridos. Quando Jesus interage com os fariseus no texto de João 8, que eu e você lemos hoje. Jesus está conversando ali com os fariseus e tentando defender quem ele era. E ele começa a apelar, e ele vai para Abraão, e ele fala assim: vocês dizem que são filhos de Abraão? Se vocês de fato fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. E os fariseus: você está com demônio, está com Beuzebu, como assim? Você que está com o diabo. E aí Jesus pega e fala algo para eles, que se eu falasse isso para vocês hoje, vocês me mandavam para fora da igreja na hora. Ele fala: antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Só Deus pode declarar isso, queridos. Só Deus pode falar isso. E por isso que em Jesus nós temos a prova viva, histórica, de que Deus não abandonou o seu povo. De que a salvação, que foi apenas uma prévia no Êxodo, ela hoje, ela está sendo executada em todas as partes do mundo. Porque Deus, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, está tirando o seu povo do Egito hoje. Em todas as partes do mundo, e inclusive nessa igreja agora. Pessoas que estão presas e escravizadas e sentindo abandonadas na sua aflição. Deus está libertando pessoas em Jesus. O grande eu sou não ficou distante. Ele não se apresentou apenas numa sarça. Ele veio até nós e vimos sua glória como glória do unigênito do Pai. Cheio de graça, cheio de verdade. Nós podemos confiar no grande eu sou, queridos, porque o grande eu sou se manifesta em carne humana, morre na cruz do Calvário, ressurge para que eu e você possamos ser libertos do Egito. Essa é a nossa história. Não importa o que você fez no passado, a salvação é apresentada hoje, para que o seu futuro seja completamente transformado. Para que o nome da sua vida seja adicionado do nome de Deus. Para que o grande eu sou habite ricamente na sua nova identidade. E que você seja liberto. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Essa é a nossa história. Vamos orar. Obrigado, Deus. Porque o grande Criador dos céus e da terra, Deus imutável, rocha inabalável, é um Deus próximo, um Deus que nos alcança na nossa aflição. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Estamos agora neste caminho, nesta peregrinação desértica desse mundo, rumo à terra prometida, a terra que foi apontada para, os nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Terra na qual nós iremos habitar um dia e seremos de uma vez por todas livres das aflições desse mundo. Dá fé ao teu povo, Deus.